Fire, fire e falhará. Fire, fire e... Gustavo do Remix, desculpa piorar o clima de novo. Não peça desculpas, nunca nós estamos aqui para isso. Esse Dias, meu irmão e maior pessoa dessa vida, após muitas tentativas e lutar com a depressão constante desde criança, ele enfim se foi. Já falei dele uma vez aqui sobre os dois álbuns que ele fez, tocou baixo num metal instrumental. Mandou aqui o baixo dele e um de meditação que tocava Subahari Tank Drums, que foda. A perda da pessoa mais humana que já vi, enxergava todos, não importa a situação, como seres humanos e conseguia compreender os problemas e a dor de uma inteligência que é difícil de saber. Como somos irmãos, fico triste em dizer que ele não irá ser psicólogo do Sameca ano que vem. E tio, você já disse sobre ter que interpretar papéis. Eu sinto que estou falhando em interpretar o meu de irmão em luto. Tem dicas. Nossa, cara, isso aqui é muito sério. E eu vou aproveitar isso aqui, cara, pra fazer um outro bagulho, cara, completamente diferente do que eu ia fazer, porque eu acho que isso aqui é importante, tá? Primeira coisa, meu querido camarada, eu quero que você se sinta abraçado. Eu quero que você se sinta acolhido. E eu quero te contar uma coisa que é muito importante. Eu vou contar ela com uma anedota bobinha, porque é assim que eu trabalho. Eu acho que é importante a gente usar o humor para a gente conseguir falar das coisas muito pesadas de uma forma melhor, de uma forma mais leve, de uma forma que seja mais palatável. Eu tenho um grande amigo meu, que eu não vou falar o nome para não expor ele, que ele não consegue lidar com luto, tá? Ele é de uma família que as pessoas têm muito neurodivergência, ele é de uma família onde o TEA é bastante presente. E quando ele é chocado pela perda, ele ri copiosamente, ele não consegue parar de rir. Você imagina o quão socialmente horrível é isso para ele, o quanto ele se sente mal, o quanto essa reação é descontrolada e incontrolável, sabe? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que não existe uma forma correta de sentir luto, tá? Luto é construção social. Cada sociedade vive seu luto de uma forma. Vou te dar dois exemplos diametralmente opostos, diametralmente antagônicos. Grécia Antiga e Norte da Europa. Na Grécia Antiga, o luto socialmente demandava o patos, o sentimento exacerbado. Era necessário mostrar para toda a sociedade a sua profunda tristeza e pesar. Essa necessidade era tão grande que as pessoas chegavam a, não ironicamente, não de forma conotativa, a arrancar os cabelos da cabeça, a se escalpelar, a criar escaras no seu couro cabeludo com a própria mão, para demonstrar o seu pesar, para demonstrar o seu pranto, para demonstrar a sua tristeza. Vamos pegar agora o norte da Europa. No norte da Europa, uma sociedade guerreira, uma sociedade de baixíssimo grau tecnológico, a morte era muito comum. E eles naturalizaram a morte de uma forma diferente, e eles transformam o seu luto em celebração. Mas como? No momento da morte ao luto, ao enterro, à presença dos familiares, mas logo depois, passado 3 semanas, passado 1 mês, eles se juntam para celebrar. Queima o corpo, porque o corpo causa doença, coloca no dracar, joga no mar, atira a flecha, pega fogo. Né? O enterro no sentido de a forma de se dispor do corpo, não necessariamente embaixo da terra. E 1 mês depois, todos se uniam e faziam um grande almoço, onde todos na mesa celebravam a vida daquela pessoa, as memórias daquela pessoa, numa festa, não pela perda, mas por tudo que foi e ainda é e continuará sendo nesse mundo vindouro deles, no Valhalla. Você entende como são duas construções sociais, como elas são antagônicas, e que por mais que exista uma norma da sociedade que espera
um comportamento. Essa norma é uma construção social, tá? Não existe forma correta de se sentir humano. Você vir aqui conversar com a gente. Você vir aqui celebrar a memória do seu irmão. É a sua forma de viver o luto. Por favor, não se culpe por não atender certas expectativas que a sociedade tem de como você deve reagir ou não. Esta é uma relação pessoal sua, que continuará pela vida inteira, inteira. A única coisa que eu posso te garantir é que com o tempo essa punhalada do destino vai fechar, a cicatriz ainda vai doer enquanto ela mexe, mas essa dor vai ficar agridoce. Mas quem vai permitir que isso aconteça é o tempo. E ao longo do tempo, suas fases do luto vão mudar. E o fato de haver um prognóstico social com base nas tradições da nossa cidade, da nossa sociedade, de quais deveriam ser as suas fases do luto, isso não significa que elas serão as suas fases do luto, tá? Se permita, se aceite, se acolha como nós te acolhemos, se acolha como você acolheria o próximo. Se acolha como eu tenho certeza que seu irmão se acolheu. Muita luz para quem vai, muita força para quem fica. Mas você não precisa ser forte porque eu te desejo força. Você vai ser muito mais forte se permitindo o processo de cura. Ninguém espera que você dance foxtrot com a perna quebrada. Ser forte não é ser ascético, não é ser masoquista. Ser forte é aceitar o processo. Aceitação é uma das coisas mais difíceis para o ser humano e quanto mais para nós neurodivergentes. Vou me permitir ir além e vou permitir aqui colocar um post que eu li ontem que me tocou muito e eu quero agradecer a uma grande camarada que me enviou esse post que é muito importante para mim. Eu vou me permitir sair um pouco aqui da fala que eu estava fazendo, né, sobre o luto que você está vivendo, sobre essa situação, e vou falar um pouco de mim mesmo para na volta a gente falar de nós, tá? Para quem não sabe, vou aproveitar esse momento e vou fazer isso como uma homenagem ao seu irmão, tá? Eu sou Theia. Eu tenho síndrome de Asperger com altas habilidades. Obrigado, Michele, de coração. Obrigado. Tá, então você que não sabia disso, agora você tá sabendo. E eu decidi, uma vez diagnosticado, como figura pública que eu sou, que eu pretendo ser uma voz para a canção do nosso povo. Porque eu vou ter uma facilidade gigantesca, tenho altas habilidades. Eu vou ter uma facilidade gigantesca de me expor porque eu já estou exposto. Eu vou ter uma facilidade muito grande de tancar toda a zoação que vai vir, toda a extrema-direita falando, e aí eu peço desculpa pelo trigger warning, ah lá, o maluco é retardado, o maluco é deficiente, é por isso que fala tanta merda e não sei o quê. Porque eu já tô acostumado com isso. Porque eu já vivo isso no meu dia a dia. Muita gente, mesmo com o diagnóstico, não tem coragem de falar. Não é por falta de coragem, é porque sabe tudo que vai apanhar depois. Porque sabe que a sociedade vai reagir ou com escárnio ou com negacionismo. Então, eu pretendo, uma vez que eu já sou exposto, abrir isso, abraçar essa bandeira que também é minha e me colocar de anteparo também por aqueles que não podem. E aqui eu vou me colocar de anteparo não é só por aqueles que não podem. Que não podem por causa de um trabalho, que não podem porque tem o medo da interação social, porque não podem por causa do escárnio, porque não podem por causa das dificuldades em se encontrar trabalho, das dificuldades em dirigir, da dificuldade de ser tratado como um ser humano. Eu vou me colocar aqui também em homenagem ao irmão do nosso querido camarada que não conseguiu tolerar essa sociedade intolerável, tá? E no nome dele, do irmão do Gustavo, eu vou colocar também todos os meus amigos que se foram e se foram cedo demais. porque não conseguiram ter tratamento muitas vezes. Eu tenho diversos amigos que tiraram a sua própria vida. Muitos deles, antes de um diagnóstico, muitos deles tentando um tratamento sem conseguir, muitos deles sem nem ter o tratamento. Então eu preciso de fazer isso por nós que estamos aqui e eu preciso de fazer isso por todos os nossos que se foram cedo demais. Porque saúde mental é problema de saúde pública. Saúde mental é problema de saúde pública. Uma iniciativa como a iniciativa do Sameca é uma das mais belas pontes que a gente pode fazer para construir o nosso futuro. Porque nós precisamos de todos nós, mas nós precisamos de todos nós bem. Então eu vou continuar aqui, tendo falado do exemplo dos meus amigos, tendo feito minha homenagem ao irmão do Gustavo que se foi. Eu quero mostrar para vocês esse post, porque neste post aqui, que é um post de uma mulher neurodivergente, né? Eu acho que era uma mulher neurodivergente porque é Lu, né? É uma moça mesmo. Uma mulher neurodivergente que, assim como eu, teve o seu diagnóstico em fase adulta, crescendo como uma pessoa autística não diagnosticada. Cada um de vocês que está no espectro, muitos de vocês que não estão no espectro, mas têm neurodivergências, vai se identificar com um ou com vários desses relatos que estão aqui. Vamos continuar. Eu pensava... Gente, eu vou traduzir esse trem aqui na medida que eu for fazendo, então vocês perdoam os erros. Eu pensava que todo mundo tinha as mesmas lutas, as mesmas batalhas que eu, mas que eu era simplesmente ruim em tancá-las, em aguentar, em lidar com elas. Antes de eu saber que eu era autista, eu pensava que todo mundo experienciava problemas sensoriais na mesma extensão que eu. Para vocês que não sabem, né? Nós do espectro normalmente temos alguns dos sentidos tão aguçados que isso torna a nossa vida um inferno. Tem gente que ouve espetacularmente bem e consegue ouvir o barulho da eletricidade, consegue ouvir pequenos barulhos de fundos, consegue ouvir as escalas nas vozes das pessoas e ver quando elas erram alguma nota que não soa natural. E isso é enlouquecedor. Num mundo como é o mundo do capitalismo tardio, que é um mundo de estímulos gigantescos e constantes e perenes e que não passam nenhum momento, isso é esgotante. Você chega no final do dia e você está esgotado. Uma criança autista numa escola, numa festinha junina, tem 280 mil bandeiras de 80 cores diferentes, 730 barulho, 840 coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo. Ela fica fisicamente esgotada. O cérebro dela está trabalhando tão na doideira, tão na velocidade, que isso esgota ela fisicamente. Ela não consegue lidar com isso. Quando não são sinestésicos, quando não associam um cheiro a uma cor, um gosto a um barulho, e por aí vai, tá? Por exemplo, eu acreditava que todos podiam ouvir o som de buzz, né, o som da eletricidade. Zzz, a eletricidade faz isso, é a corrente contínua, né? A corrente contínua, até nada, eu não sei de física, mas é a corrente dela que faz esse somzinho. Zzz. Ou que todo mundo ficava tão incomodado quanto eu, né, pelo som do vento. Eu sentia que todo mundo lutava contra mudança e falta de previsibilidade, tanto quanto eu faria. Eu apenas pensava que todo o resto, todas as outras pessoas, era melhor em esconder. Presta atenção na palavra esconder, que nós vamos chegar em mascaramento. Ou era menos dramático sobre isso do que eu, tá? Ou seja, presta atenção nisso aqui pra gente pensar. Primeiro, todo mundo do espectro tem uma dificuldade terrível em lidar com mudança, em lidar com falta de previsão das coisas. Por quê? Porque pra gente, a adaptação social, ela é contínua. Pra gente, boa parte das nossas interações não são naturais, não são dadas. Elas são mimicadas, elas são mascaradas. Normalmente, a criança que é assim, ela passa os primeiros momentos dela da escola olhando de trás, vendo como as pessoas ditas normais, o grupo, está interagindo, para ela entender quais padrões estão sendo esperados e, uma vez internalizado esses padrões, repetir estes padrões. Só que o que você repete não naturalmente soa estranho. Essa é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Então essa criança é esquisita, ela é dramática, ela é bruta, ela é egoísta, ela é deseducada, ela é antissocial. Não é, não é. Isso, gente, é parte de uma doença. Só que existe um apagamento constante das doenças mentais, tá? Das doenças mentais. Você não vira para um diabético e fala, porra, meu irmão, te esforça aí, sintetiza esse açúcar aí, ué. Que má vontade do caralho, tu não vai sintetizar essa porra desse açúcar, não? Folgado, deseducado, dramático, egoísta. Entende a diferença? Entende a diferença? Continuemos. Eu perdi toda a sensação do eu, todo o sentimento do eu mesmo e o sentimento da minha própria identidade. Isso vem do mascaramento. Isso vem de mimicar. Vamos continuar. Eu eventualmente me tornei uma casca de quem eu era. A sociedade me ensinou que como eu existia não era algo a ser visto. Não era algo tolerável. Era algo a ser escondido. Não sabendo quem eu era. Não pertencendo. Experienciando julgamentos desde uma idade tenra e me sentindo pouco segura de como reagir em situações sociais, me levou a copiar como outras pessoas agiam. Se tornou então difícil distinguir que parte de quem eu era era eu e que parte eu peguei de outra pessoa. Não sabendo que era autista me fez esconder quem eu era e não me permitiu entender a mim mesma. Porque você não se sente pertencente. Gente, nós somos macaquinhos que gostam de estar com outros macaquinhos. Quando os outros macaquinhos não gostam da gente, a gente pode ser um cisne lindo, mas a gente acredita que a gente é um patinho feio, tá? Não tem como explicar melhor pra uma criança o que é o espectro do que com um patinho feio.
Esse pato é muito esquisito. Esse pato é doido. Ele é diferente. Ele faz tudo diferente. Esse pato não é um pato.
Não, ele não é um pato. Mas ele é um cisne. E tudo bem ser um cisne. Só que a gente precisa de uma lagoa que acolha os cisnes em sua cisnidade e os patos em sua patidade. E não tem nada de errado em ser pato. Muito menos em ser cisne. Tem de errado eu esperar que o cisne seja pato e eu exigir do pato que seja cisne. Vocês entendem? Vocês entendem isso aqui? Vocês entendem que quanto mais para uma pessoa informação, você está cingindo aquele pequeno eguinho daquela pessoa? E as poucas vezes que, porventura, você consegue ser você, normalmente acontece por um erro. Normalmente você fica muito à vontade numa situação, ou muito tenso numa situação, e você acaba sendo você mesmo. E às vezes você é pseudo-acolhido, e você fala, então agora eu posso ser o mesmo. E na segunda vez você toma uma patada. Quando isso vai se reiterando, gente, isso aqui é Pavlov. O que você aprende? Você aprende que você não pode ser você mesmo. Você aprende que a vida, pra você, é um jogo de xadrez, aonde você tem que pensar cada uma das suas atitudes, como elas serão recebidas, as possibilidades de recepção delas, como você agirá em relação àquelas possibilidades de recepção, para você tomar uma decisão racional que te dê previsibilidade de como agir. Só que isso, gente, é exaustivo. A exaustão mental causa rigidez mental e a rigidez mental causa exaustão mental. Isso é um ciclo que se retroalimenta. Retroalimenta, desculpa. Não é à toa que rigidez mental, necessidade de rotina, dificuldade com mudança fazem parte do espectro. É difícil dizer aqui o que é causa e o que é consequência. Mais importante do que a gente entender o que é causa e o que é consequência, a gente tem que entender que isso leva a quadros de depressão constante, que quando a pessoa é muito bem adaptada, viram distimia. Quando ela não consegue ser bem habilitada, não é para ela mesmo, não. É para o capitalismo, é para a sociedade. Eu não estou falando aqui que o cara que vira distímico é melhor do que o cara que vira depressivo, não. Inclusive, o cara que vira depressivo para ele próprio é muito melhor, porque ele consegue se colocar num modo de descanso e proteção. Mas para a sociedade, para o capitalismo, para o mercado de trabalho, quem consegue se adaptar tá ótimo. Foda-se se o cara tá morrendo por dentro, ele continua produzindo, gente. Entende? Entende? E aí, gente, eu te faço uma pergunta. Se você olha para uma sociedade, não se enxerga nela, e você tenta e tenta e tenta, e as coisas não mudam, porque você não vai mudar. Porque esse é você. E você não tem uma rede de auxílio, e você não tem ajuda, e você não tem tratamento. Ou você mata a sociedade ou você se mata, né? Entende? Então, para a situação social, escalonar o cara para uma psicopatia é um ponto. E na maioria das vezes, como a psicopatia requer algo além que já esteja ali, ela se volta contra o ego. Ela se volta contra você próprio. Não é à toa que nós, neurodivergente, nos matamos tanto. E aqui eu quero falar com você que também tem esses pensamentos. Eu os tenho todos os dias. Mas eu tenho uma âncora gigantesca nesse mundo, que são meus filhos, e outras duas, que é minha mãe e minha esposa. Se ancore, busque a sua âncora, procure ajuda. É preciso, é necessário. Vai passar? Não. Na maioria das vezes não vai passar. Às vezes passa por um tempo, depois volta. Às vezes vão ter triggers que vão vir. Mas é preciso procurar ajuda. Sabe por que é preciso procurar ajuda, gente? Porque todo suicida que não conseguiu se suicidar e que é conversado com ele, a primeira coisa que ele fala é do arrependimento. Então se sinta acolhido, se sinta abraçado. Procure o Sameca. Procure o Sameca. Nós estamos aqui para vocês. Nós todos estamos juntos. Nós podemos transformar essa pulsão de morte em outras pulsões. Tá? Fiquem bem. Se cuidem. Vamos continuar. Isso aqui vai ser longo. Eu era culpada. Eu tô lendo em feminino, gente, o tempo todo, porque é uma mulher o texto, tá? Eu era culpada pelos meus traços autísticos. Eu era vista como muito, demais, muito sensível, muito esquisita, muito diferente, muito egoísta. Izás, 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 izás. Deixa eu compartilhar o post com vocês aqui, porque ele é espetacular. Apesar de, ainda que eu não fosse ainda, né? Apesar de eu ainda não ser identificada enquanto autista, eu já era julgada por ser autista. Vocês entendem, gente? O diagnóstico, ele serve para fechar para a pessoa. Tem gente que precisa de diagnóstico, tem gente que não. Mais importante do que o diagnóstico é o tratamento dos sintomas e das suas manifestações. Não forcem a pessoa que não quer para fora do armário da neurodivergência. Não forcem. Não forcem. Respeitem. Essa é uma escolha da pessoa. Mas se a pessoa demonstra que ela quer, convide-a a buscar isso. Porque o diagnóstico te dá fechamento. O diagnóstico te explica uma vida inteira. Eu fui diagnosticado com 39 anos. 39 anos de idade. A partir do momento que eu fui diagnosticado, eu olhei para trás e comecei a entender. Ah, ok. Ah, tá. Ah, é por isso. Para mim, foi libertador. E, ao mesmo tempo, um peso terrível. Uma dor com a qual eu tô tentando ainda lidar. Sabe por quê, gente? Porque é a liberdade de se estar preso dentro de uma oubliette. Na hora que você descobre que daquilo ali você não vai sair, você tá livre. Mas ao mesmo tempo você tá preso. É muito dialética essa relação. Primeiro, existe todo um preconceito social. Barbacena, os doidos, ser deficiente. Para quem nunca foi deficiente, ser deficiente é um baque. Quanto mais pra gente mais velha, gente da minha idade pra trás, que foi criado numa sociedade onde os deficientes eram escarneados e extirpados da sociedade. Gente, eu vivi em época de colônia de leproso. As pessoas que tinham hanseníase iam pras colônias, eu usei o termo leproso, que era o termo usado na época, tá? E eram apartadas da sociedade. Eu visitei tia minha em Barbacena. Este trauma eu levarei comigo o resto da minha vida. Vocês entendem isso? Vocês entendem que ao mesmo tempo é a liberdade de se estar locado no cárcere? E aí vem um outro fator, ao fator genético. Eu olho para os meus filhos e eu sei que aquilo que eles vão ter é culpa minha. Eu tenho culpa? Não, não tenho. Eu consigo, por mais que eu tenha subconscientemente a ideia de que eu não tenha culpa, eu consigo me libertar dessa ideia? Eu consigo não sofrer por isso? Eu consigo não me torturar por isso? Difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas eu tendo o meu diagnóstico, eu sabendo disso, eu tenho a possibilidade de dar a eles muitas coisas que eu não tive, porque na minha época não existia. Quando eu era jovem, eu tive diagnóstico de superdotação. Aí, eles queriam... Eu pulei uma série, pulei um ano. E eles queriam me mandar para um colégio especial, tá? Aí, minha mãe foi conversar com meu pediatra, Dr. Gerson. Um beijo, Dr. Gerson. Te amo. Um dos seres humanos mais fantásticos, empáticos desse planeta. Que tá passando por uma coisa semelhante à minha, porque foi médico a vida inteira, trabalhava, 70 anos de idade trabalhando, e eis que de repente ficou cego, né? Então ele também está se adaptando a este mundo de ser um PCD, né? Toda força e toda luz deste mundo pra ti, tá? Seu brilho nos serve de guia. E este homem maravilhoso virou pra minha mãe e falou: o João vai ser inteligente, vai se dar bem em qualquer lugar que ele for, porque ele é um menino inteligente. Só que o João precisa de se socializar com as outras crianças, precisa de entender o que, que elas passam, porque senão ele não vai criar empatia, senão ele vai fechar no mundo dele, e ele fechado nesse mundo, ele vai se tornar uma pessoa pior do que quem ele poderia ser. Eu não acho que você deveria, Rita. E ela concordou e eu não fui. E foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado na vida dela. E aí eu entrei na fonoaudióloga, aí eu entrei na ludoterapia, que era tipo uma mistura de TO com psicóloga na minha época. E isso me salvou. Isso me salvou. Então, gente, a gente tem que entender um outro ponto. Eu acho que é um outro ponto que é importante da gente abordar aqui, que é o seguinte. Ah, João, mas hoje em dia, todo mundo é autista. Mas hoje em dia, todo mundo tá virando isso. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Sabe quantas pessoas morreram com o diagnóstico de diabetes na Suméria? Nenhuma. Sabe quantas pessoas morreram com um diagnóstico de câncer no cérebro no Império Inca? Nenhuma. Porque não tinha diagnóstico à época. Não é que as pessoas estejam se tornando mais autistas. É porque hoje em dia se tem o diagnóstico. Antropólogos médicos que resgatam corpos diagnosticam a causa mortes daquele corpo de uma forma que aquele povo, onde aquele corpo era um ser, não poderia. Isso não significa que não existisse naquela sociedade diabéticos, que não existisse naquela sociedade cancerosos. Percebe a diferença, gente? É isso. O ser humano, ele é e vem sendo. Isso não significa que a gente está inventando nossas doenças malucas. A gravidade funcionava maravilhosamente bem na Florença do século VIII ou na Birmânia do século XIV, tá? Então vamos lembrar disso aqui também. E, gente, padrões de comportamento de divergência requerem cuidado holístico de saúde. Médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e afins. O que que a gente faz? A gente joga pedra. A gente espetaculariza. A gente reduz. Vamos continuar. Eu me sentia sempre confusa e desorientada, sem saber por quê. Eu estava, muitas vezes, confusa e desorientada. Eu era descrita como estando no meu próprio mundo. Eu me sentia diferente. Como se boa parte do mundo não fizesse sentido. Não percebendo que era autista, nesse ponto da minha vida, significava que algumas das coisas que teriam feito sentido se eu soubesse que era autista, ainda não faziam sentido para mim. Entende isso aqui, gente? Você percebe que a adaptação do autista, de qualquer grau, é um processo violentíssimo, longo, violento, traumatizante, doído. Vários estudos demonstram hoje em dia que algumas das pessoas que são diagnosticadas com TDAH, na verdade, têm o TDAH como decorrência de depressões continuadas causadas por outros fatores, como, por exemplo, o próprio espectro. Porque não tem como, não tem como uma pessoa que se sente alheia no seu próprio planeta, com o seu suposto próprio povo, não sofrer brutalmente por isso, a não ser que ela também tenha como comorbidade uma sociopatia avançadíssima. Só que, muito ironicamente, a comorbidade mais tradicional do espectro é excesso de empatia. Normalmente, autistas são extremamente empáticos. Ser empático, gente, não significa que você vai chorar, que você vai querer abraçar as pessoas. Ser empático significa que você sente aquilo que os outros estão demonstrando. Que você traz para você os sentimentos que você percebe no meio, tá? Isso é que é ser empático. Ser empático é absorver o caudal de sentimentos coletivos e sociais porque você precisa mimicá-los, porque eles não fazem sentido na sua cabeça. E toda vez que você age de acordo com a sua lógica interna, você apanha, tá? Ah, João, mas tem gente que é só chato e filho da puta. Tem, cara! E que bom que existe diagnóstico. E que bom que existem tratamentos. Nem todo mundo é. Mas quem for, merece, precisa do tratamento. Vocês entendem aqui, gente? Aonde que o tio está chegando, tá? Vamos continuar mais um pouco. Eu vou só beber uma água, gente, que já tem uns quantos minutos, sei lá, que eu tô falando disso. Eu vou me permitir colocar isso como vídeo no canal principal, porque eu acho que essa conversa é importante, tá? Vou continuar aqui. 5. Eu segurava tudo durante o período da escola e derretia, tinha meltdowns quando eu chegava em casa. Troca escola por trabalho, troca escola por relacionamento, troca escola por amizade, troca escola por saída com amigos. Você vai ter a nossa vida. Quando que você derrete? Quando você tá sozinho, porque você tem medo das pessoas verem e saberem de uma vez por toda aquilo que você já tem certeza que elas desconfiam o tempo inteiro. Você sabe, no fundo do seu coração, que você emite um cheiro diferente do restante das pessoas. Por mais que você tente ser pequeno e amarelo, você é desengonçado e branco. Tem um limite, gente, do que o cisne consegue ser pato. E esse limite é muito menor. Esse limite é um limite dialético. Ele é muito menor do que nós que estamos do lado de cá da cerca imaginamos e muito maior do que às vezes vocês que estão do outro lado da cerca percebem. Só que como a gente sabe que a gente está mascarando e mimicando o tempo inteiro, a gente acha que é claro e patente para todos vocês que nós estamos mimicando e mascarando ao mesmo tempo. E não é. E eu venho descobrindo isso na minha saída do armário. Eu venho descobrindo isso a cada amigo que eu conto. Porque muitas vezes a reação é, você? Você não. Você é o melhor adaptado de nós, você é famoso. Como assim você? Nem te conto. Como anda a mente do palhaço, meu irmão. Tá? Mas você? Você trabalha. Você trabalha. Você casou. Você tem filhos. Você joga bola. Você consegue fazer as coisas. Não. Você é um pato. Um pato diferente. Meio grande. Branco. O bico não é igual. Você é nada esquisito. Seu pé é diferente, mas você é um pato. Enfim. Na escola, eu mascararia e conteria todas as minhas dificuldades juntas durante todo o dia, pelo medo da rejeição e das repercussões. Quando eu chegava em casa, então eu tinha derretimentos, eu tinha meus meltdowns, eu tinha minhas crises. E me tornava totalmente overwhelmed, né? Assim, quando tem muita exposição. Me lembra overwhelmed aí, gente. Ajuda o tio aqui com a tradução, que o tio tá cansado. Super. Sobrecarregado, obrigado. Sobrecarregado, muito obrigado. Sobrecarregado. Eu não percebia que eu estava mascarando naquele tempo. E não sabia por que eu estava colapsando, derretendo. Eu não tinha ajustamentos razoáveis na escola, o que significa que eu era facilmente exaurida e as minhas necessidades não eram encontradas, elas não chegavam a mim. Eu não recebia as minhas necessidades, contribuindo, então, para os meus derretimentos, para os meus colapsos. Vocês entendem isso, gente? Aí eu vou contar um negócio para você, tá? Aí eu vou contar um negócio para você. Muitas vezes, a pessoa, com o tempo, aprende a não ter mais o colapso, a não derreter mais, a engolir tudo. Só que na hora que você começa a engolir, meu irmão, e o funilzinho quebra, passa qualquer coisa. Quando você começa a engolir demais, você engole tudo, inclusive seus sentimentos, suas alegrias, sua felicidade, qualquer coisa hedonista da sua vida, suas tristezas, sua capacidade de chorar, sua capacidade de sentir. Ao tentar tirar as cores fortes que machucam a sua vista, você acaba por transformar seu mundo em preto e branco. Morar num mundo cinza é muito doído, gente. É aí que vem a anedonia, é aí que vem a ciclotimia, que é o rebaixamento permanente do humor. Porque você tá tentando se salvaguardar do colapso constante. Isso é mecanismo de defesa. Isso precisa de tratamento, sabe por quê? Porque isso vai virando uma bola de neve. E na hora que explode, meu irmão, ninguém segura esse vulcão. E muitas vezes, na hora que explode, é a última vez que explode, porque essa é a hora que você se ceifa. Essa é a hora que você puxa a cordinha e fala, deu pra mim. Eu não aguento mais. Eu vou sair desse mundo, já que esse mundo não sai de dentro de mim, tá? Procure ajuda. Procure o Centro de Valorização da Vida. Procure o Sameca. Procure o CAPSI, uma universidade que dê atendimento na sua cidade. Procure ajuda. Isso é uma doença. Isso precisa de ser tratado com seriedade, empatia, humanidade, pelo problema de saúde pública que o é. E você que está do nosso lado aqui da cerca, não engole não. Não começa. Porque é um caminho cuja volta vai se tornando cada vez mais difícil. Essa montanha é muito fácil de descer e muito difícil de escalar. Se cuide. Vamos continuar. Eu desenvolvi ansiedade e depressão. Eu também. Como eu precisava de mimicar e eu não podia chorar, eu não podia dar demonstração porque eu preocupava com a minha mãe. Porque meu pai saiu de casa, eu tinha 2 anos e meio, eu não queria dar mais um trabalho para a pessoa que trabalhava 23 horas por dia para me criar. Qual que era meu escudo, meu corpo? Onde que eu joguei minha ansiedade? Na comida. Eu cheguei a pesar 165 quilos, gente. Eu tive obesidade mórbida grau sim. Meu corpo era o meu escudo. Meu primeiro ano de escola, eu era um menino esquisito que não conversava com ninguém, assustava os outros e ficava de longe. No segundo ano da escola, eu me tornei o líder da turma dos conversadores. E assim eu fui a minha vida inteira e eu sou até hoje. Por quê? Porque eu me escondo da sociedade me expondo. Eu escondo da sociedade no nariz da sociedade, embaixo dela. Eu sou a pessoa que tá sozinha no meio de uma multidão. Eu sou a pessoa que faço isso aqui com muita facilidade porque esse ambiente é meu. Ele é controlado. Eu falo do que quero, respondo o que quero. Tenho absoluto controle como um Deus onipotente aqui dentro. Eu vou receber as pessoas na rua, eu derreto depois. Vocês não veem. Quem me viu em Conta Soberana, em CCXP, o caralho A4, eu paro e cumprimento cada pessoa, abraço cada pessoa. Eu faço muito mais do que a sociedade espera de mim. E depois eu chego em casa exausto e deito em posição fetal e travo por horas. Bem-vindos ao pesadelo da realidade. Vocês entendem, gente? Vocês entendem? Eu tenho ansiedade que não passa. Uma ansiedade que 5 Zoloft por dia não segura. Depressão eu tenho tanto e ela é tão continuada que eu sou distímico e ciclotímico. É foda. É ansiedade provocando quando você se sente diferente. Sente que você está constantemente julgando errado a comunicação de outras pessoas ou não tem o suporte necessário no lugar. É amedrontador não sentir como se você tem um lugar no mundo e se sente isolado. Isso pode levar a ansiedade e a depressão. É exatamente tudo que eu falei aqui, gente. E sabe por que o autista fica tão feliz, nós ficamos tão felizes quando a gente tá um com os outros? Porque é o lago dos cisnes. Porque a gente sente o cheiro um dos outros e fala, eu estou em casa. Porque essas pessoas cantam a canção do meu povo. E a gente se vê um no outro. E a gente fala das nossas dificuldades e a pessoa fala, sim, eu também passo por isso. A gente comenta sobre uma situação social onde as pessoas não perceberam algo que para nós é muito claro, porque nós somos maravilhosos em enxergar padrão. E a pessoa vira e fala, caralho, é isso mesmo. Eu também pensei a mesma coisa. Como que todas aquelas pessoas não viram isso? Se é tão claro, se é tão patente a vibração sonora dessa agulha no palheiro, como que as outras pessoas não ouviram ela? Fazendo uma escala menor, sivuca. E aí, depois que você tem o diagnóstico, você para e pensa e fala assim, caralho, talvez nem todo mundo seja o sivuca. Olha só, talvez nem todo mundo ouça a vibração de uma agulha. Não é verdade? É isso. Cara, assim, na moral, velho, eu vou contar um caso pra vocês, porque eu sou velho, velho conta caso. Primeira vez que eu cheguei na Nayara assim como todo adolescente chega no início do século XXI, no final do século XX, escrevendo uma longa carta de 7 ou 8 páginas em galego provençal. Quem que tem 16 anos e não faz isso? Hoje em dia eu percebo. Quando a Nayara, obviamente, falou não, eu parti do pressuposto que ela falou não porque eu era muito gordo. E eu falei, ok, para que eu seja aceito na sociedade, eu preciso de emagrecer. Então, eu fechei a minha boca um dia antes do Natal e decidi que eu só pararia quando eu perdesse 80 quilos. E em 6 meses eu perdi 80 quilos sem tomar remédio, só fazendo dieta. Todo mundo faz isso, não é verdade? E aí, eu encontrei com ela de novo na faculdade. E ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Você tá bem? Eu falei, não, tá, eu tô bem. Aí eu comecei a conversar com ela e tal. E aí eu descobri depois, na primeira vez que a gente namorou, que ela não me aceitou porque ela namorava na época. Bem-vindo ao paraíso do hiperfoco. Por que vocês acham que eu sei tanta língua? Por que uma criança de 12 para 13 anos de idade decide aprender latim porque o RPG que ela está jogando se situa numa sociedade que teoricamente fala aquela língua? Eu fui fazer. Cheguei na faculdade de Direito da PUC, que eu sabia que tinha aula de latim, pedi pra fazer. Ela falou, beleza, faz uma prova de português instrumental pra ver se você consegue. Zerei a prova. Zerei assim, fechei, né? Tipo, tirei 100 na prova e entrei. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, porra, eu não vou conseguir entender direito as evoluções da língua latina se eu não conhecer bem a sociedade grega. Vou aprender grego antigo. E aí, como bom jovem noia, eu tomava efedrina pra ficar acordado e passar 12 ou 14 horas numa mesa estudando koiné. Bem-vindo ao paraíso do hiperfoco, meu irmão. Entende? Quem nunca? Aí agora, com o diagnóstico, eu olho pra trás e falo, ah, meu hiperfoco tava ali. Gente, meu primeiro contato com história foi com 6 anos, indo com a minha avó no cabeleireiro, que lá tinha uma coleção de história universal da revista de fofocas Semanário. Eu pedi pra minha avó a coleção. Meu presente de Natal de 6 anos foi uma coleção de história universal da Semanário. Meu presente de Natal de 7 anos que eu pedi foi um globo terrestre. Meu presente de 8 anos foi um atlas. Porque eu precisava de saber a história da humanidade. Eu precisava de saber a capital, os dados habitacionais, qual moeda e qual língua todos os povos do mundo falavam. Isso era uma necessidade pra mim. Vocês entendem isso? Então é por isso que, obviamente, você não se sente pertencente. E o não pertencimento, o alheamento, é a pior pena que um ser humano pode ter. Vamos só lembrar aqui que na Grécia Antiga, a maior pena não era de morte. A maior pena era de expulsão da sociedade, era de ostracismo. Eles consideravam o ostracismo mais indigno do que a morte. E é. E eles estão certos, porque é de verdade. E nós somos ostracizados desde a primeira infância. É muito doloroso, gente. Vamos continuar, não acabou? Eu me mantinha em grupos de amizade tóxicos para pertencer, para ser acolhido. Quando você não pertence e você não compreende por quê, se torna muito fácil cair em grupos de amizade que são tóxicos ou que não se alinham com seus valores. Não entendendo você mesmo e as suas necessidades pode fazer que seja muito difícil ser assertivo nesse tipo de situações. Se imiscuir quando você é um autista não diagnosticado se torna muito importante, inclusive ao detrimento de outras coisas. Gente, eu praticava bullying o tempo inteiro, comigo mesmo e com os outros, para eu ser aceito. Eu me colocava na posição de agressor para não ser agredido. Eu era o gordão gigante, pelo menos eu não apanhava. Se eu me zoar, e eu consigo me zoar muito melhor do que qualquer outra pessoa, porque deixa eu te contar um outro segredo sobre nós, não existe nenhum inimigo nesta terra que me odiará um décimo do que eu me odeio. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção como que é essa construção de mimicar, essa construção de mascaramento faz você se sentir inumano. Faz você se sentir um lixo. Porque você se sente falso. Você se sente um sociopata maligno tentando pertencer numa sociedade que naturalmente sente o seu cheiro de predador. Você se sente um lobo vestido de ovelha. É terrível. É avassalador. É destruidor. E não adianta as pessoas falarem que você é bom, que você é ótimo, que você é isso, que você é aquilo. Porque você sabe, no fundo, que você não é nada daquilo. Que você é um alienígena. Que você é uma farsa completa. Que você é o teatro grego trocando várias máscaras e ninguém nunca viu o seu rosto. Só que você olha pro seu rosto no espelho e você vê o quanto você é hediondo. Convive com isso aí uma vida inteira. Você é uma besta dentro da pele humana. Dança, gatilho, dança. Então, gente, é óbvio que você precisa de pertencer. E você busca o pertencimento aonde? Aonde ele é te dado. E muitas vezes você percebe também, e esse é um padrão social muito simples para identificar. Se o grupo dos escolhidos não te escolheu, o teu grupo é o grupo dos não escolhidos. O grupo dos misfits. Os grupos dos desajustados. Se você não cabe no ajuste, é com os desajustados que você deve viver. Se você não cabe no rio, teu lugar é a margem. Bem-vindo, marginal alado. Aqui você é um dos nossos. Porque aqui a gente não julga desde que você se mantenha marginal. Desde que você se mantenha à margem. Desde que você siga aquilo que aqui nos é dado. Entende? E como você precisa de se sentir humano, você precisa de se sentir vivo, o comportamento obsessivo, o comportamento compulsivo, o comportamento do colecionismo, do vício, meu irmão, ele é recompensador demais. Como ele é recompensador? O colecionismo te bota em contato com outros colecionistas. A compulsividade te bota em contato com outros compulsivos. Vários noia. Os noia te aceita. Tudo que você precisa é ser noia também. Os noia estão de braços abertos. Independente de que tipo de noia. Dopamina, meu irmão. Você não tem alegria nenhuma. Você não tem convívio social verdadeiro. Você não consegue se entender. Você não consegue entender direito os outros. Você tem que viver um teatro constante que é exaustivo. Oi, noia. Drogas? Me vê cinco. É assim que funciona. Estamos quase chegando no final, tá, meus amores? Nós chegamos no final, tá? Essa moça aqui é a Lu, neurodivergente. Lu, obrigado. Obrigado. Obrigado de coração por tudo isso que você nos deu. Gustavo, meu amigo, receba esse vídeo como uma homenagem ao seu irmão. E saiba que enquanto o tio tiver nesse plano de existência, eu vou lutar por gente como eu e como ele e como todos nós. Porque a canção do nosso povo será ouvida. Eu quero terminar aqui hoje com um trecho da música do nosso querido camarada que se foi. Presente. Presente em sua presença. Obrigado pelo presente que você deu a todos nós.